Vamos conversar com a professora Luciana Nery de Oliveira, mestre em administração, professora de pós-graduações da UESB e UNEB. Vamos falar sobre ensino EAD e remoto. Entrevista. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Fico muito feliz. Te admiro muito, Lu.
Ah, eu também. E é um prazer enorme tanto estar com você, com os seus ouvintes, quanto estar um pouquinho próximo de Guanambi, que é uma cidade que eu amo de paixão. Você lembra que eu já morei aí um pouco, né?
Foi, né? Agora voltou à terra natal, que é com conquista, não é, Lu?
É verdade, mas sempre que eu tenho oportunidade de fazer qualquer coisa em Guanambi, eu estou aí.
Que bom.
Umas duas semanas eu fiz um evento na UNEB, né? Participei de um evento, de uma mesa lá sobre ensino remoto, exatamente o nosso assunto. Foi muito gratificante. No final do ano passado eu fui aí receber uma homenagem também e sempre estou aí na pós-graduação aí da FG. Adoro essa cidade. Amo de paixão.
Luciana, com a pandemia, quais são as novas adequações no ensino EAD e remoto?
Olha só, o ensino EAD é bastante antigo, né? Então, é uma coisa que vem desde o século XVIII. No Brasil existe ensino EAD desde o início do século passado. E vinha caminhando e de forma crescente, e vários alunos, é a modalidade de educação que mais cresce no Brasil. E, de repente, tinha o ensino presencial e tinha o ensino EAD. E aí, de repente, essas áreas não se comunicavam tanto. De repente, com a pandemia, nós fomos do ensino presencial. Eu sou dos dois, né? Sou suspeita a falar porque eu sou dos dois. Eu sempre ensinei nas duas modalidades.
Sim.
Nós do ensino presencial, nós fomos obrigados a nos tornarmos EAD. Uma modalidade para muitos professores e principalmente para a grande maioria dos estudantes que estudam no presencial, ela não era conhecida. Então, isso tem gerado um desconforto muito grande, muitos alunos reclamando muito em todos os níveis, né? Desde eu tenho um pequenininho aqui em casa de 11 anos, que reclama bastante, até o nível superior com índices de evasão nunca vistos no Brasil, né? Após a graduação também, os alunos muito incomodados, mas eu acho que isso é uma questão de acomodação. Eu acho que depois dessa pandemia e dessa revolução que a gente teve que fazer, está tendo que fazer, a educação não vai voltar a ser a mesma. Ela não vai ser, o presencial jamais vai acabar, a gente percebe isso com as características dos alunos eminentemente presenciais, e o EAD vai crescer também. Então, a gente foi inventando, agora tem, assim, várias terminologias, né? Então, algumas instituições, elas adotam o nome EAD, outras colocam, não, é ensino remoto, outras é ensino online, outras é ensino remoto emergencial, cada uma com sua definição, mas tudo isso é o ensino, é a educação sendo transmitida, né, através de tecnologias da informação e comunicação.
Tem diferença?
Tem, né? Assim, o que acontece? A EAD, o ensino à distância, ele é antigo, ele começa aí com as questões do ensino por correspondência, por televisão e etc. Mas ele tem uma legislação própria, tem metodologias próprias, tem alunos com características específicas, né? O aluno EAD é aquele aluno extremamente... Para ser um bom aluno EAD, você precisa de ter muita autonomia, autodisciplina, foco, concentração. Então, é um aluno mais amadurecido, é um aluno que ele pode e ele deve, né? Para ele fazer um curso EAD bem feito, ele precisa desenvolver várias características que nem sempre o do presencial tem. Só que a nossa educação, ela é eminentemente presencial. Então, você está acostumado do pré-primário até lá e até chegar a pandemia, a maioria dos alunos que estão incomodados é por causa disso, a ter um professor na sala, a discutir, a conversar, a ter uma dúvida e tirar ali na mesma hora, né? A perguntar as coisas que você deveria talvez ter estudado sozinho e não conseguiu. E o professor está ali para te responder o tempo inteiro. Para além disso, tem as questões de interação. Porque o ser humano, ele precisa do social para ele aprender. Na interação com o outro, especificamente com os meus iguais, às vezes até mais do que os professores, com as pessoas da minha idade, que falam a mesma língua que eu, aí no caso dos adolescentes, eu às vezes aprendo mais do que na escola ali, mas eu preciso dessa interação. Quando isso tudo é retirado, aí gera essa confusão. E aí surge aí uma coisa que é bastante interessante, que é o ensino remoto emergencial, ou o ensino online emergencial. Que é o quê? Essas escolas daí, daqui, do Brasil inteiro e quase de todo o mundo, é bom que os alunos, os pais que estejam me ouvindo aí, ouvindo a gente, percebam, isso não é uma situação de Guanambi ou de Conquista, isso é uma situação mundial.
Nossa.
Então, de repente, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, há esse desconforto. Por outro lado, tem os professores também, né, Neide? Que também não eram preparados para isso.
Deixa eu te conduzir com uma pergunta. A metodologia do ensino presencial e a EAD, elas estavam defasadas observando o contexto tecnológico e que a pandemia impulsionou isso?
Sim. Totalmente, e mais do que isso, não existia um diálogo. A EAD, ela tinha já desenvolvido várias coisas, inclusive críticas que às vezes não eram observadas pelas grandes instituições e etc. Então existem vários estudos no Brasil que já apontavam para a questão da evasão na EAD, porque que ela é tão forte, para a questão da quantidade de alunos por turma, que às vezes nos modelos EAD se colocam 1.000 alunos numa única turma, com poucos tutores, com pouca inteira necessidade de retorno absoluto e tal. Então já a literatura de EAD, ela já apontava para alguns problemas da educação à distância. E a educação à distância não se comunicava com a educação presencial.
Verdade.
É como se quem estivesse no presencial estivesse num mundo diferente de quem estivesse no mundo EAD. Agora esses mundos, eles se juntam com suas fragilidades e aí com seus problemas. E aí gera um incômodo que a gente vai ter que resolver. Então aí eu acho que o que está acontecendo aqui na UESB, está acontecendo um treinamento para os professores, né? Nós somos eminentemente presenciais aqui na UESB. Então está acontecendo um treinamento onde a gente está tendo contato com a literatura de 2009, de 2011, que já falava coisas importantíssimas e a gente coloca isso como grande novidade, mas não era. Então eu acho que estávamos defasados, mas que em algumas áreas, em outras não, mas mesmo não é que a educação à distância estava mais avançada, ela agora, como ela tem essa exposição, né, essa exposição maior, os problemas dela também aparecem de forma maior e está sendo muito rico discutir tudo isso com todos os setores, né, tanto com a educação à distância quanto com o presencial e em todos os níveis da educação. Está sendo muito legal.
Como fica o Estado nessas questões, né? Principalmente você é professora de UESB e UNEB. Como é que fica o posicionamento desse Estado que está tendo essas dificuldades e parece que a gente não vê ele se mobilizando a fazer diferente?
Observe, hoje eu sou professora só da UESB, né? A UNEB eu me afastei porque eu voltei para a UESB aqui. A UNEB... Mas eu tenho acompanhado algumas coisas da UNEB. A UNEB tem se mobilizado bastante em termos dessa, em discutir isso, porque o problema da instituição pública é que ela tem a obrigatoriedade de não excluir. E quando a gente passa para um ensino remoto, a gente tem aí muita gente sem internet de qualidade, sem equipamento, sem uma ambiência em casa que se facilite o estudo. Então, se essas instituições públicas, de imediato, como fizeram as instituições particulares, impusessem o ensino online, nós iríamos excluir muita gente. Então, eu ensino em faculdades particulares e ensino na UESB, como já ensinei na UNEB. Então, se a gente de imediato fizesse isso, seria muito complexo. A gente iria excluir e a gente iria sair totalmente dos pressupostos básicos de uma universidade pública, que é a inclusão e oferecimento de educação de qualidade para todos. Então a gente não iria conseguir fazer isso com os nossos alunos. Foi por isso que a discussão teve que se aprofundar. E aí, no caso da UNEB, essa discussão foi aprofundada através de vários eventos que acontecem, que aconteceram e continuam acontecendo. Eu não sei quando é que estão previstas o retorno às aulas, né? Online, porque a gente vai ter que fazer online, porque, inclusive, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, ontem definiu que as instituições podem ir até 2021 com ensino remoto. Isso vai ficar a cargo de qualquer, de cada instituição, de cada região, de cada cidade, a depender dos casos. Então a gente vai ter que voltar. Agora a gente não pode voltar de forma irresponsável, excluindo aqueles que não têm as condições. E aí o governo do estado da Bahia, ele ofereceu um suporte aos alunos, né, um valor para que fossem adquiridos as questões de equipamentos, de internet para alguns alunos. Estou falando agora do caso da UESB.
Sim.
E no caso da UESB, especificamente, nós estamos tendo um treinamento específico para todos os professores da UESB, e esse treinamento tem sido muito rico, muito interessante. E aí a gente tem aprendido, olha que eu já lido com isso há 16 anos e estou fazendo um curso que é maravilhoso, que é um curso só sobre as plataformas do Google e como é que a gente vai trazer a interação e tal. E aí a gente vai oferecer nesse retorno, e eu acho que é o UNEB também, e é o que as instituições de ensino presencial estão tentando, o que é chamado de ensino online emergencial. É o que é isso? Não é uma EAD, aquela de 1000 alunos e que o aluno não tem interação. É um ensino através das tecnologias, mas com interação, com acompanhamento, com o atendimento individualizado e com, principalmente, um professor para cada turma, dando a assistência que aquele aluno merece e precisa e provocando as interações necessárias ao aprendizado. Isso eu acho que é o principal, e eu acho que a educação à distância vai aprender muito com isso também.
Uhum. Diante da sua experiência, 16 anos trabalhando com EAD e presencial, qual o caminho a ser seguido e qual seria a melhor alternativa, Luciana, para a gente fechar a nossa entrevista?
Olha só, nós temos aí alguma, quando se fala em educação, é tudo extremamente complexo, né?
Sim.
E existem vários lados. Certo? Então, nós temos uma situação a ser enfrentada. Nós precisamos prosseguir na educação, nós precisamos continuar a ensinar e a aprender, né, sempre. Os nossos alunos, eles precisam se formar, aqueles que estão em final de curso, eles precisam entrar na faculdade, os que já passaram no vestibular, e é um contingente enorme, né, estão querendo estudar, e a gente não pode interromper isso. A situação que se apresenta neste momento é essa, através do ensino online. E a gente tem a tecnologia que está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Então, agora, a gente está tendo que aprender a usar essa tecnologia a nosso favor. É tão simples? Não. É fácil? Não. É complexo? É. Tem vários problemas? Tem. Mas a gente vai ter que ir resolvendo caso a caso, instituição a instituição, problemas específicos de cada região. E eu acho que quando a gente... nesse processo aí, nós temos aí, ainda entra um outro fator, que são os problemas de aprendizagem.
Sim.
Que eles sempre existiram e agora eles se exacerbam na questão quando eles vão para o online. Mas a gente vai discutir tudo isso e vai avançar, e eu acho que a educação vai melhorar muito com isso. Acho que
Esperamos. Nós,
enquanto sociedade, vamos melhorar muito quando passar isso, porque a gente está vendo coisas com a pandemia que a gente não via antes. A pobreza, a desigualdade social, a diferença de uma casa para outra, a violência, as questões de todas as questões estão exacerbadas, e eu acho que a gente deve aproveitar isso para aprender muito, né? Não só sobre educação, sobre sociedade, sobre convivência, sobre vida, sobre comunicação, né? Sobre tudo.
Acho que melhorar as políticas públicas, né?
Melhorar as políticas públicas, prestar atenção nesse país que a gente vive tão desigual, tão diferente, né?
Verdade.
Então, acho que a pandemia, ela vem mostrar quem nós somos, e a gente tem que ver, se olhar nesse espelho e tentar se corrigir, né? Não é naturalizar, né? Não é natural a gente ter num país, uma cidade do tamanho de Guanambi desaparecida por causa de um vírus.
Com certeza.
Então a gente precisa prestar muita atenção e aprender tudo, aprender muito com tudo isso que está acontecendo.
Lu, te agradeço imensamente, viu? Próxima oportunidade, infelizmente eu estou esmagada pelo horário eleitoral que me...
Sei como é.
Me levou meia hora do programa, mas muito obrigada pelas suas colocações.
Quantas vezes me chamar eu vou, para tudo em Guanambi, amo essa cidade.
Que bom, muito bom.
Um abraço para você, para todos aí da rádio, para todos os meus ex-alunos de Guanambi e meus futuros alunos que eu vou voltar aí em breve para dar aula.
Com certeza, um excelente final de semana e feriadão.
Para você também, querida. Beijo.
Obrigada. Obrigada, Luciana. E a professora Luciana Nery de Oliveira, mestre em administração, professora de pós-graduação da UESB. Falamos sobre EAD e ensino remoto. O que a gente está vivenciando agora?